no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia, tecnologia.
No último dia da visita do presidente Lula ao Chile, acordo para pesquisa espacial é assinado.
Os dois países vão compartilhar conhecimento e experiências em ciência, tecnologia e inovação no setor.
O presidente Lula falou sobre os investimentos que o Brasil vem fazendo para desenvolver a pesquisa científica no país.
Retomamos o investimento por meio de encomendas tecnológicas no valor de 300 milhões de reais. Vamos fortalecer a indústria espacial e gerar os empregos e a renda necessária.
E também na Voz do Brasil de hoje, combate à pobreza.
Na nossa segunda reportagem da série especial sobre a retirada do Brasil do mapa da fome, vamos falar das políticas para aumento da renda.
Geração de empregos, valorização do salário mínimo, programas de transferência de renda estão entre as apostas do governo para reduzir o número de brasileiros na miséria.
E ainda, contagem regressiva para o concurso público nacional unificado.
Cartões de confirmação de inscrição estarão disponíveis a partir de amanhã.
E forte esquema de segurança está sendo organizado para garantir a lisura do maior processo seletivo para o serviço público já realizado no país.
Provas estão marcadas para o dia 18 deste mês.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
19 acordos fechados nas mais diversas áreas, Brasil e Chile fecharam hoje mais uma parceria na área espacial.
Os dois países vão promover o intercâmbio de informação em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas no setor.
O convênio na área espacial foi o último compromisso da visita de 2 dias do presidente Lula ao Chile.
Esse segundo dia de visita oficial do presidente Lula ao Chile começou com um encontro com a prefeita de Santiago, Iraci Hasler. Lula também se reuniu com o ex-presidente chileno, Ricardo Lagos. Essa foi a 8ª visita de Lula ao Chile como presidente da República. Os dois países mantêm relações diplomáticas há 188 anos. O último compromisso no país foi a assinatura de um convênio durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional Chileno. Os dois países vão compartilhar conhecimentos e experiências em ciência, tecnologia e inovação no setor para fins pacíficos. O presidente Lula falou sobre a importância dessa parceria numa área considerada estratégica pelo Brasil.
O setor espacial é mais estratégico do que nunca para o desenvolvimento de uma nação. Não há atividade hoje que não demande infraestrutura espacial. As comunicações, a geração de energia, a navegação e mesmo o enfrentamento à mudança do clima dependem muito do espaço. Retomamos o investimento por meio de encomendas tecnológicas no valor de 300 milhões de reais. Vamos fortalecer a indústria espacial e gerar os empregos e a renda necessária. Conseguimos no Brasil desenvolver um ecossistema de pesquisa tecnológica e aplicações espaciais robustos. Os memorandos de entendimento assinados por nossos ministros vão nos permitir explorar iniciativas conjuntas no setor espacial e outras áreas de ponta.
Como resultado da visita, Brasil e Chile assinaram 19 acordos e tratados nas mais diversas áreas, além do convênio na área espacial. E o presidente Lula ainda convidou empresários brasileiros e chilenos a investirem no país, com as oportunidades oferecidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, com relação comercial de mais de 12 bilhões de dólares. De Santiago, no Chile, Luciana Colares de Holanda.
A balança comercial brasileira fechou com mais um recorde positivo em julho.
As exportações cresceram 9,3% em relação a julho do ano passado e fecharam um mês em quase 31 bilhões de dólares.
Já as importações ficaram em 23,3 bilhões de dólares, resultando em superávit de 7,6 bilhões na corrente de comércio internacional brasileira.
Os números também representam um recorde para o acumulado do ano. De janeiro a julho, o Brasil ultrapassou os 198 bilhões de dólares em exportações, crescimento de 2,4% sobre os 7 primeiros meses de 2023.
Os destaques para as exportações brasileiras foram os produtos da indústria extrativa, que cresceram 11,5%, da indústria de transformação, com crescimento de 8,9%, e da agropecuária, que cresceu 8,3% em relação a julho de 2023.
E as dificuldades para manter a balança comercial superavitária, ou seja, com mais exportações que importações, foram tratadas hoje pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em um seminário em Brasília.
Alckmin lembrou os desafios gerados pela pandemia de Covid-19, que provocou maior protecionismo dos países, reduzindo as importações.
O vice-presidente e ministro destacou as políticas de desenvolvimento industrial que vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro, como o Nova Indústria Brasil, que busca aumentar a competitividade dos produtos brasileiros.
Política industrial é emprego, renda, desenvolvimento social, econômico. E o mundo mudou pós-crise de 2008. Pós-crise da Covid, que a gente observa no mundo inteiro, é um enorme protecionismo. E as nações mais ricas são as que mais distorcem o comércio internacional. Então, nós temos que ter, de um lado, fazer defesa comercial quando está na cara que está havendo um problema, e, de outro lado, trabalhar permanentemente para reduzir os custos e termos melhor competitividade.
Candidatos do Concurso Público Nacional Unificado vão poder consultar os locais de prova a partir das 10 horas da manhã desta quarta-feira por meio do cartão de confirmação de inscrição.
O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, horário e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.
O documento ficará disponível na área do candidato, na internet, em cpnu.sesgranrio.org.br.
É a mesma página na internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.
A prova será realizada no dia 18 de agosto.
2.100.000 brasileiros vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração federal.
Esse será o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil. Há menos de 20 dias para a realização do concurso, o coordenador-geral de logística do certame, Alexandre Retamal, informou que, mesmo com o adiamento da seleção, não foi registrado o vazamento da prova e que será garantida a isonomia entre os candidatos.
Todas as recomendações que esses órgãos de segurança estão nos trazendo, a gente está trabalhando com elas, trazendo para dentro do concurso, aprimorando a nossa logística de aplicação, a nossa logística de segurança, para que os candidatos possam fazer a prova com tranquilidade e saibam que naquele dia o que eles têm que fazer é manter a calma e fazer o seu melhor, porque o Ministério da Gestão e da Inovação também está trabalhando aqui para garantir a segurança e para que os candidatos possam ter a certeza de que a idoneidade e o nosso objetivo da democratização do acesso é verdadeiro.
O MGI terá o auxílio da Secretaria Nacional da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência e da Secretaria de Segurança Pública Estaduais, além da Fundação Sesgranrio, organizadora da seleção. Os estados do Acre, Amazonas, Pará e Roraima também contarão com o efetivo da Força Nacional, que atuará na proteção das provas e dos candidatos, para garantir o bom funcionamento e a lisura do processo seletivo em todas as suas etapas. Alexandre Retamal reforçou a importância do trabalho da equipe de segurança.
Estamos prontos agora para que a prova aconteça e garantindo a segurança da prova. Fizemos um esforço concentrado para que as provas permanecessem seguras todo esse período. Podem estar tranquilos, não houve vazamento, não houve violação. Vocês vão poder fazer as provas com segurança.
A estratégia de segurança também inclui a proibição da saída dos candidatos com o caderno de provas, para impedir que as quadrilhas tenham acesso às questões antes do final do exame. Também será proibido escrever no verso do cartão de confirmação, mas os inscritos vão receber folhas para anotar as suas respostas e poderão levá-las para conferir com o gabarito posteriormente. E os candidatos do Norte precisam ficar ainda mais atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões, por causa dos fusos horários diferentes do de Brasília. Os portões serão abertos às 5h30 da manhã no horário de Rio Branco e 6h30 no horário de Manaus, Rondônia e Roraima, e serão fechados às 6h30 e às 7h30, respectivamente. No período da tarde, a abertura será às 11 da manhã e ao meio-dia.
Reportagem Nicola Ferreira.
Vamos falar agora de uma doença que está concentrada no norte do país. É a hepatite D.
Também chamada de Delta, ela depende da presença da infecção pelo vírus da hepatite B para contaminar o indivíduo.
Em 2022, foram 10.952 casos da hepatite B e 129 da hepatite D. Em 2023, com a retomada das ações de prevenção, houve uma redução dos casos. 10.092 de hepatite B, 109 de hepatite D.
Mais de 72% dos casos de hepatite D ou da Delta estão concentrados na região norte.
E por isso o Ministério da Saúde vai realizar testagem inédita no local. É o início de um projeto piloto para disponibilizar testes de diagnóstico e monitoramento para essa infecção. Como explica Dráurio Barreira, diretor do Departamento de HIV, AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Por isso a gente começa com a implementação dessa estratégia na região norte e a partir daí vamos expandir para o Brasil inteiro. Porque isso está dentro de uma estratégia maior de eliminação das hepatites no Brasil até o ano 2030.
E a anemia falciforme é uma condição hereditária muito comum entre pessoas negras, especialmente em mulheres. Entre 2014 e 2020, cerca de 4 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil tinham a doença.
E de acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, mais de 14 mil pacientes receberam tratamento no SUS. E em breve, novos medicamentos serão disponibilizados na rede pública de saúde.
A partir do teste do pezinho, feito nos primeiros dias de vida de um recém-nascido, é possível se diagnosticar várias doenças. Uma delas é chamada de anemia falciforme. A condição muda o formato dos glóbulos vermelhos do sangue, o que prejudica a chegada de oxigênio nos tecidos. O paciente pode enfrentar crises intensas de dor, entre outros sintomas. Esse é o caso da Leidiane Santos, de 22 anos, que só descobriu a doença após as irmãs mais novas nascerem.
Eu sentia muita dor, ia para o hospital, ficava internada, e aí todo mundo tentando descobrir o que que era e ninguém sabia o que que era. Aí quando elas nasceram, que elas fizeram o teste do pezinho, aí pegou e fez o meu também.
O diagnóstico tardio pode ser realizado a partir de um exame de sangue que é disponibilizado na rede pública para toda a população. Por ser uma doença degenerativa, é importante iniciar o tratamento o mais rápido possível. Nas unidades básicas de saúde, os pacientes são acompanhados de forma contínua. E em breve, o SUS vai ofertar dois novos medicamentos para esse tratamento: a alfa-epoetina, que é indicada para pessoas com agravamento da anemia, e uma nova apresentação da hidroxiureia, que já era ofertada em dose mais alta e agora virá na dose de 100 miligramas, facilitando o tratamento de crianças. A médica hematologista Aveline Azevedo explica os benefícios para os pacientes.
Tem a medicação que já começa na infância, né? E melhora muito, né? A qualidade de vida do paciente, as internações, diminui o número de internação e melhora as crises de dor. A hidroxiureia tem mudado bastante a expectativa de vida do paciente. É muito importante esse atendimento regular para o paciente não internar tanto com crise de dor, porque cada crise de dor vai piorando, né, a qualidade de vida do paciente, afasta do trabalho, afasta das suas atividades.
Os medicamentos estarão disponíveis no SUS em até 180 dias após a incorporação. Reportagem Caroline Blaut.
valorização do salário mínimo e a geração de emprego ajudaram na saída de 14 milhões e 700 mil pessoas da fome severa.
É o que avalia o Ministério do Trabalho e Emprego.
Na reportagem de hoje sobre o mapa da fome, vamos falar sobre o trabalho para retirar o Brasil dessa condição.
Marta Karine Farias é copeira. Depois de 7 meses desempregada, voltou ao mercado de trabalho esse ano. Agora, com a renda dela e do marido, que trabalha como porteiro, as contas da família não são mais uma preocupação no fim do mês. E a renda com carteira assinada tem feito diferença para o casal e os dois filhos pequenos.
Trabalho é um trabalho formal, então tem meu salário, um ticket, então o ticket eu já uso para fazer a parte das compras. Então a nossa qualidade de vida acaba aumentando, né? Agora, por exemplo, antigamente, quando era só meu esposo trabalhando, a gente não tinha como sair, levar as crianças, por exemplo, no shopping, né? E passar aquela tarde em família, eu e ele trabalhando, a gente já consegue fazer isso.
A conquista de um emprego vem mudando a vida de pessoas, como Marta e sua família. Só nesse ano foram criadas 1.300.000 novas vagas de trabalho até o mês de junho, com carteira assinada. E o salário mínimo teve ganho de 6,97%, acima da inflação. Elementos que contribuem para a redução da pobreza, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
As contribuições que damos para combate à fome no país foram retomada da política de valorização do salário mínimo, ou seja, aumento real além da inflação. Isso eleva o salário médio, isso eleva os pisos salariais, isso aumenta a renda dos trabalhadores e trabalhadoras. Retomamos a política de correção das tabelas do imposto de renda. Isso levou à isenção no imposto de renda, na sua folha de pagamento, de até 2 salários mínimos. Isso também faz com que os baixos salários tenham maior poder de compra, contribuindo com o combate à fome. Gerar empregos contribui com o combate à fome.
O mapa da fome, produzido pela Organização das Nações Unidas, mostrou que a insegurança alimentar severa caiu 85% no país em 2023. Isso significa que 14 milhões e 700 mil pessoas deixaram de passar fome. Além da geração de empregos, programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, contribuíram para esse número. Para se ter uma ideia, em julho deste ano, o programa alcançou mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Para José Graziano, ex-presidente da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, programas de distribuição de renda contribuem na estruturação e dignidade das pessoas.
Os programas de combate à fome não se resumem a assistenciais. E muitas vezes a gente fala o assistencial como pejorativo, embora muitas pessoas precisem de programas assistenciais. Os benefícios de prestação continuada, por exemplo, são as pessoas que não têm capacidade de trabalho por terem uma doença, por terem alguma deficiência. É preciso dar a essas pessoas condições de viver com dignidade.
E nesta terça-feira, a FAO realizou no Chile um encontro entre diversos países para debater o combate à insegurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância de ações para combater a pobreza.
O Sistema Único da Assistência Social e o Sistema de Segurança Alimentar. Você trabalha um conjunto de ações para resolver o problema da expectativa de vida. O que eu tenho que fazer para melhorar a expectativa de vida? A educação, para melhorar a renda.
Em 2023, o governo brasileiro implementou o Plano Brasil Sem Fome, que concentra 80 ações e programas de 24 ministérios. A iniciativa é organizada em 3 eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, alimentação adequada e saudável e mobilização para erradicar a fome. Reportagem Raquel Mariano.
E amanhã a gente vai falar sobre como a agricultura familiar contribui para retirar famílias da miséria.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025.
É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
A Rede Brasileira de Rádio Difusão, a voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue nas sedes da EBC
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Brasil nas Olimpíadas.
Brasil, estamos de olho nos atletas em Paris.
E muita gente que está em Paris está de olho no Brasil, pensando em visitar o nosso país.
Para divulgar o Brasil e atrair cada vez mais turistas durante o período das Olimpíadas, a Casa Brasil, na capital francesa, está apresentando toda a nossa diversidade cultural e artística.
E os nossos ritmos de norte a sul são um dos principais atrativos no espaço, que conta com o patrocínio da Embratur.
Axé, frevo, capoeira. Quem vai até a Casa Brasil, em Paris, se sente realmente visitando o nosso país em meio a tantos sons e ritmos. Essa diversidade cultural chamou a atenção da Emma Ruggeri, da Eslováquia, que achou tudo muito divertido.
Absolutely. I love it.
Símbolo do carnaval brasileiro, o samba surgiu no século XX. O pandeiro, o tamborim, o cavaquinho e o violão fazem dele um ritmo inconfundível. Zivana Kiss, que tem 13 anos, se mudou para a França com a família em 2022 e ficou feliz de ver turistas se interessando pelo samba e pelo Brasil.
É legal ver que as pessoas estrangeiras estão aprendendo mais sobre a cultura do Brasil, porque eu amo muito o Brasil e eu acho que tem mais gente que deveria saber o que tem de bom.
A capoeira também tem seu espaço na Casa Brasil. Elementos da luta, da dança e da música ao som do berimbau fazem dela uma manifestação única da nossa cultura. Levada ao Brasil no século XVII por escravos africanos, a capoeira foi reconhecida em 2008 como patrimônio cultural e material da humanidade. Antônia Ler é francesa e descobriu a capoeira com uma amiga brasileira na França. Depois que conheceu, nunca mais largou.
Para mim é muito bom, porque a capoeira está no mundo todo agora. Você possa aprender cada dia mais, né?
Organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os dias de jogos em Paris, a Casa Brasil é patrocinada pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. E um dos focos é justamente apresentar a cultura brasileira para o mundo e atrair mais visitantes para o Brasil. Na casa, os visitantes podem conferir apresentações musicais e de dança todos os dias. Segundo o diretor de gestão da agência, Roberto Gevaert, a ideia é que todo o público possa vivenciar um pouco da diversidade cultural do nosso país.
Primeiro que a casa é um sucesso, né? A gente está conseguindo todo dia lotar ela praticamente. Está mostrando um pedaço do Brasil muito importante. Tem oficina de carimbó, de axé, de samba, açaí, coxinha. Então a gente fez uma programação bem diversificada, tanto na culinária quanto na parte cultural, para mostrar tudo que a gente tem, todo o potencial que o Brasil tem que mostrar para convencer mais estrangeiros a visitar o Brasil.
Deus, divindade infinita do universo.
Na Casa Brasil, o Norte e o Nordeste estão bem representados pelo axé baiano e pelo carimbó paraense.
Eu fui cantar carimbó lá no Verão.
Natural de Belém, no Pará, o carnavalesco e pesquisador Milton Cunha, que passou pela Casa Brasil, destacou a riqueza dessa dança típica da Ilha do Marajó e falou da importância de um espaço como a casa para divulgar nossas riquezas culturais.
É tão grande o nosso país que você tem tantos ritmos, tantas formas de dançar, todas lindas, todas respeitáveis, né? Porque não tem que ter só um tipo de remeleixo, né? São vários remeleixos. Então a Casa Brasil justamente é uma reunião de toda essa beleza que o Brasil tem e deve mostrar para o mundo.
Para fechar esse nosso circuito cultural pela Casa Brasil, nada melhor do que a energia do frevo, típico de Pernambuco e que embala o carnaval de Recife e Olinda. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves.
última notícia, o Rio Grande do Sul foi liberado do estado de emergência zoossanitária para a doença de Newcastle em aves comerciais.
Por questões de segurança, o Ministério da Agricultura e Pecuária mantém a restrição à exportação de produtos avícolas numa área de 10 quilômetros, onde foi encontrado o foco da doença, no município de Antagorda.
Desde o dia 19 de julho, quando foi declarado o estado de emergência, o Ministério comunicou à Organização Mundial de Saúde e adotou todas as providências para limpeza e desinfecção da área do foco.
A doença de Newcastle afeta aves domésticas e silvestres que apresentam sinais respiratórios e neurológicos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decisões que impediam em Itaipu de negociar terras para indenizar indígenas.
A partir desta terça-feira entram em vigor diversas proibições impostas às emissoras em relação às eleições.
Justiça Federal aumenta a pena de empresário por sonegação fiscal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal suspende trechos de 12 decisões da Justiça Federal no Paraná que impediam a Itaipu Binacional de negociar a compra de terras para indenizar comunidades indígenas afetadas pela implantação da usina hidrelétrica.
As restrições prejudicam a tentativa de conciliação determinada pelo STF.
Fernanda Porto.
As decisões da Justiça Federal foram tomadas em ações relacionadas a conflitos fundiários entre proprietários rurais e comunidades indígenas. O entendimento foi que Itaipu não pode negociar a aquisição de terras nas ações ou a destinação de áreas. A empresa alega que não é parte nas ações e que a medida prejudica a tentativa de chegar a uma solução. Na decisão liminar, o ministro Dias Toffoli explicou que as restrições impostas pela Justiça Federal prejudicam a tentativa de conciliação determinada pelo STF. Toffoli destacou ainda que a empresa, como não é parte nas ações, não poderia ter sido julgada pela Justiça Federal.
Pai pode ajuizar ação de produção antecipada de provas contra filho que serviriam, em tese, para excluí-lo de herança.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um pai ajuizou a ação de produção antecipada de prova para documentar a suposta declaração do filho em redes sociais de que ele estaria envolvido na morte da ex-esposa por motivo patrimonial. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a extinção da ação sem resolução de mérito. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, considerando que a sentença deve ser anulada para haver prosseguimento à produção de provas. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que esse tipo de ação não trata de decisão sobre direitos, pois serve apenas para a documentação de fatos.
Faltam 2 meses para as eleições municipais de 2024. E a partir de hoje, 6 de agosto, as emissoras de rádio e de televisão estão proibidas de dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos, federações ou coligações.
De acordo com o calendário eleitoral, as emissoras estão impedidas de divulgar o nome de programa que se refira a candidatos escolhidos em convenção.
Os veículos de rádio e de televisão também não podem veicular propaganda política, filmes ou qualquer outro programa com crítica voltada a candidatos, partidos, federações ou coligações, com exceção dos debates e programas jornalísticos.
As proibições têm como objetivo garantir a igualdade de tratamento entre os candidatos.
Marinheiro não consegue anular férias no período destinado a folgas.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
O trabalhador que prestava serviços à Petrobras no Rio de Janeiro pediu o pagamento em dobro das férias. O marinheiro alegou que a norma coletiva que permitia a combinação das férias com as folgas era inválida. O pedido não foi aceito em primeiro e segundo graus. O TST considerou que o acordo é válido. A decisão acompanhou a tese de repercussão geral já fixada pelo STF, pois não retira o direito constitucional às férias anuais, nem desrespeita a negociação de 180 dias de descanso por ano.
Justiça Federal aumenta a pena de empresário e outros 7 executivos do Grupo Meio Norte de Comunicação.
Além do aumento da pena, também houve a condenação de 2 pessoas que haviam sido inocentadas em primeira instância. Kátia Dias.
As pessoas e o empresário foram condenados por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. A dívida tributária do grupo chegou a quase 900 milhões de reais ainda no início das investigações em 2013. Com a apelação, o Ministério Público Federal conseguiu ainda que todos os acusados respondessem por lavagem de dinheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco acredita em acordo sobre desoneração da folha de pagamento sem aumento de impostos. Comissão aprova isenção de FGTS e INSS para aposentados que trabalham. Senadores vão ao Ceará apurar tentativa de fuga em presídio de Itaitinga. Boa noite. A desoneração da folha de pagamento de setores da economia e municípios voltou ao centro dos debates no Senado após o recesso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou hoje que a desoneração da folha de pagamento não acarretará aumento de impostos para compensar as perdas da União. O líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, disse acreditar em um entendimento com sugestões de fontes feitas pelos senadores, como as receitas de multas das agências reguladoras. A repórter Érica Christian traz mais informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda uma resposta do Ministério da Fazenda sobre o impacto da desoneração da folha de pagamento e o valor da arrecadação das fontes sugeridas pelos senadores. O projeto pendente de votação prevê a volta gradual da cobrança previdenciária de 17 setores da economia e dos pequenos municípios até 2028. Rodrigo Pacheco descartou o aumento de impostos ao citar as sugestões dos senadores, como a repatriação de bens de brasileiros no exterior e o pagamento de multas aplicadas pelas agências reguladoras.
Nós tivemos já aprovadas apostas esportivas, também as importações até 50 dólares. Nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sem que represente aumento de imposto.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, acredita no entendimento nos próximos dias sem o aumento de impostos.
Eu estou confiante que os novos cálculos da Fazenda, com as fontes propostas, serão o suficiente para resolvermos a desoneração.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o prazo de 11 de setembro para um acordo sobre a desoneração, sob pena de as empresas e as prefeituras voltarem a pagar os 20% da Previdência Social.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que sejam divulgadas as atas eleitorais do pleito presidencial na Venezuela, posição defendida pelo Brasil, Colômbia e México. O parlamentar ressaltou que muitos países clamam por transparência quanto aos resultados da eleição e lamentou as vidas perdidas e as centenas de pessoas detidas no país vizinho.
Devemos nos solidarizar com o povo venezuelano e desejar que a paz e a fraternidade e o diálogo ressoem naquelas terras a partir da transparência e da divulgação das atas do processo eleitoral.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou a solidariedade da presidência ao povo da Venezuela diante do número considerável de pessoas mortas e feridas devido à instabilidade política e social no país vizinho. Ele destacou que, em uma democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral, assegurando a prevalência da vontade do povo, são bases essenciais e insuperáveis. Acrescentou que o governo da Venezuela se afasta desses valores ao não demonstrá-los com clareza. Pacheco ressaltou que a luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuísticos e que toda violação deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for.
Se não cabe à presidência do Senado presumir fraude num país vizinho, é exigível que o governo desse país e a justiça desse país demonstrem com clareza, transparência e lisura o resultado eleitoral, sob pena deles poder ser apontado como fraudulento.
E o plenário aprovou um acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e o Equador. O relator da proposta no Senado avalia que o documento vai aproximar ainda mais os países. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O plenário aprovou o acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e o Equador, que foi assinado em Nova York em 2019. Pelo documento, os dois países se comprometem em adotar medidas regulatórias, criar mecanismos de governança e cooperação, além de prevenir e solucionar controvérsias. O objetivo do acordo é a facilitação de remessas de capitais e de divisas entre as duas nações. O relator da Comissão de Relações Exteriores, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, avaliou que o documento vai aproximar ainda mais os dois países.
Brasil e Equador possuem atualmente mais de 100 acordos bilaterais em vigor, os quais tratam de temas variados, como a cooperação técnica, a mobilidade humana e até mesmo a promoção comercial. Assim, é pertinente entender e estender os contatos bilaterais à cooperação e facilitação de investimentos.
O acordo vai entrar em vigor 90 dias depois do recebimento da notificação diplomática aos países.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um pedido de diligência externa no Ceará para apurar uma tentativa de fuga na unidade prisional de Itaitinga. O episódio aconteceu no último sábado. O repórter César Mendes tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública vai realizar uma diligência no Ceará nesta sexta-feira, 9 de agosto, para investigar as notícias de uma possível fuga de presos da unidade prisional de Itaitinga, município situado a 33 quilômetros da capital do estado, Fortaleza. A diligência foi aprovada como item extra-pauta na reunião deliberativa do colegiado desta quarta-feira, atendendo a um pedido do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que disse que as notícias a respeito do episódio têm sido contraditórias, porque, segundo ele, o governo do estado nega que a fuga tenha acontecido.
Que a gente possa ouvir todos os atores envolvidos nisso, a OAB, o secretário de administração penitenciária, o sindicato dos policiais penais, a defensoria pública, o tribunal de justiça, vou convidar senadores também que possam estar conosco. A gente precisa nesse momento de contradição. O governo diz uma coisa, o sindicato diz outra. O senador Stifson acabou de falar aqui para mim e pro senador Mourão que já tem informações que os presos chegaram no Rio Grande do Norte e o governo diz que não houve fuga. Então, o que é que houve? Cadê a lista? Quem fugiu? Não fugiu?
Eduardo Girão anunciou que a diligência aprovada pela Comissão de Segurança Pública está marcada para as 10 horas da manhã de sexta-feira na Assembleia Legislativa do Ceará.
E a Comissão de Educação vai ouvir o ministro Camilo Santana. O convite aprovado nesta terça-feira pede que o ministro da Educação explique distorções nas contas do MEC apontadas pela Controladoria Geral da União. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Educação aprovou um requerimento convidando o ministro da Educação, Camilo Santana, a prestar informações sobre uma distorção de 2,7 bilhões de reais nas contas da pasta referentes ao ano de 2023. A diferença foi identificada pela Controladoria Geral da União em uma auditoria, como explicou a autora do pedido, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. O presidente da comissão, senador Flávio Arles, do PSB do Paraná, propôs aproveitar a ida do ministro à comissão para debater outros três temas, entre eles as carreiras do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Um dos itens é a questão das carreiras do FNDE e do INEP. E as notícias que estamos vendo pelos meios de comunicação são de que talvez os órgãos entrem em estado de greve por falta de atendimento, de diálogo, né, particularmente com o Ministério da Gestão.
Arnes também quer saber sobre os desdobramentos do novo ensino médio, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, e sobre a proposta enviada pelo governo do próximo Plano Nacional de Educação. A reunião ainda não tem data marcada.
Avançou no Senado o projeto que incentiva a contratação de idosos aposentados. O texto aprovado isenta aposentados que continuam no mercado de trabalho e empresas contratantes do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e da contribuição ao INSS. A proposta seguiu para análise do plenário. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto isenta funcionários e patrões das contribuições previdenciárias nos casos de contratações de aposentados, além de dispensar os empregadores do depósito prévio do FGTS e de indenizar o trabalhador em caso de demissão. A relatora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, destacou que os benefícios somente serão concedidos se a empresa aumentar o número de funcionários, limitado a 5% da folha de pagamento.
A empresa não pode inventar um número, né, de trabalhadores. É do ano anterior, o número de trabalhadores do ano anterior, 5%.
O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, encaminhou o voto contrário à proposta por conta do custo para a Previdência.
Eu sei que a pessoa já está aposentada e não fará jus a uma nova aposentadoria. Mas na medida que ela senta no lugar de alguém que não estaria aposentado ou não está, evidentemente seria menos uma contribuição.
O projeto que segue para o plenário também cria o cadastro de vagas para aposentados no Sistema Nacional de Emprego.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara projeto que cria a Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas públicas.
Deputados reconhecem música de Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional.
Governo avalia a proposta que regulamenta a inteligência artificial como madura e equilibrada.
Boa noite. Em audiência pública sobre a regulação das redes sociais e da inteligência artificial, representantes do governo consideraram a proposta que trata do assunto como madura e equilibrada.
A repórter Lara Rage acompanhou o debate sobre o tema realizado pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso e tem os detalhes.
Representante da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, Marina Pita avalia que a proposta que regulamenta a inteligência artificial em análise no Senado Federal está madura e equilibrada.
A gente entende que o texto atingiu maturidade, equilibrando posições de diversos órgãos do governo. São mais de 19 ministérios envolvidos nessa discussão. E a versão atual, ela é menos prescritiva que as anteriores. E a gente entende que esse é o equilíbrio necessário para equilibrar inovação e proteção.
Marina Pita participou de audiência pública sobre a regulação das redes sociais e da inteligência artificial, promovida pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O projeto de regulamentação da inteligência artificial define regras gerais sobre o tema e está sendo debatido na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. Apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto é fruto do trabalho de uma comissão de juristas e está sendo analisado junto a outras 9 propostas. Para Marina Pita, o texto preocupa-se de forma adequada com a integridade da informação, conceito que ela considera essencial. A representante da Secretaria de Políticas Digitais acrescentou que a regulação da inteligência artificial não resolve o problema da regulação das redes sociais e que esta regulação não deve cair em conteúdos individuais. Segundo ela, é preciso proteger a liberdade de expressão como um direito coletivo e difuso, além de dar transparência em torno da publicidade nas redes. E para isso, a regulação de mercados e serviços digitais é essencial. O Senado já aprovou em 2020 um projeto que pretende regulamentar as redes sociais e combater as chamadas fake news, mas o texto aguarda análise da Câmara desde então. O presidente do Conselho, Miguel Matos, lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou de forma inédita o uso da inteligência artificial para a campanha para as eleições municipais de 2024.
Entre as medidas estão a proibição das deepfakes, obrigação de aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor e responsabilização das big techs que não retirarem do ar imediatamente conteúdos com desinformação, discursos de ódio, antidemocráticos, racistas e homofóbicos.
Mas, na visão da pesquisadora Marilda Silveira, doutora em Direito Administrativo, a regulamentação do uso da inteligência artificial nas eleições também deve ser discutida no Parlamento, concomitantemente à discussão sobre as normas gerais para regular a tecnologia. Ela explica que, da mesma forma que se determinou aos veículos de rádio e TV a obrigação de não tomar posição nos debates eleitorais, é preciso impor a obrigação de não tomar partido às grandes plataformas digitais e fiscalizar isso. Advogado especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, destacou que um dos pontos cruciais da discussão é a definição de um órgão regulador para tratar do tema. No atual estágio da discussão no Senado, a proposta é que esse órgão seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que ele considera apropriado. O advogado defende ainda que as discussões no Parlamento levem em conta a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial para 2024 a 2028, divulgada em 30 de julho pelo governo. Conselheiros do Conselho de Comunicação Social ressaltaram a defesa da educação midiática nas escolas para o reconhecimento e o uso das tecnologias de inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação de projeto que busca corrigir falhas da legislação atual sobre geração de energia eólica e solar.
Ele explica que o texto prevê um modelo semelhante ao sistema de distribuição de royalties do petróleo. De acordo com o parlamentar, a compensação financeira seria de 7% sobre o valor da energia elétrica produzida.
São milhões e milhões de reais que estão ganhando as empresas geradoras de energias renováveis, mas o que está deixando para os municípios? É nesse projeto que nós queremos que as empresas paguem a compensação financeira dos royalties para os municípios geradores de energia, não só eólica como solar. E na nossa região, na região de Guanambi, nós temos hoje um dos maiores parques eólicos da América Latina. Então, o que nós queremos com esse projeto é que os municípios tenham essa compensação na geração de energia, para que fiquem dividendos para os municípios, para que os municípios possam aplicar na área social, na área da saúde, na área de infraestrutura, na área da agricultura familiar.
Charles Fernandes reitera que, além de uma compensação financeira pela implementação dos parques eólicos e solares, já prevista em lei, os municípios devem receber recursos pela geração de energia limpa.
Entrou em vigor a lei aprovada pelo Parlamento que cria incentivos à produção de hidrogênio verde. Mas os vetos do presidente Lula a 6 artigos do texto ainda terão que ser analisados pelo Congresso Nacional, como informa a repórter Silvia Munhato.
Foi sancionada a lei que cria diretrizes para a produção, transporte e uso do hidrogênio verde, um gás combustível. No caso, a separação do hidrogênio na molécula da água é feita a partir da eletricidade gerada por fontes renováveis, como eólica e solar. O presidente Lula vetou 6 artigos que criavam o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, com o objetivo de financiar a transição energética para a produção do hidrogênio verde. Segundo o Planalto, os incentivos previstos no programa contrariam a legislação orçamentária. Os vetos terão que ser analisados pelos deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Mas a lei prevê a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, o REIDRO. As empresas produtoras registradas no regime terão suspensão de PIS, COFINS, PIS importação e COFINS importação na compra ou importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção destinados aos projetos de hidrogênio. Os benefícios vão valer por 5 anos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, relator do texto, disse no plenário da Câmara que a regulamentação brasileira ficou bastante avançada.
A maior parte do hidrogênio produzido no mundo é a partir de combustível fóssil, com percentuais de gases de efeito estufa muito superior a isso. Nós fizemos uma clara e decidida alternativa. Toda a rota que essa legislação prevê é hidrogênio de baixa emissão de carbono. Aqui no Brasil, nós não medimos só o carro elétrico pelo seu movimento. Nós medimos do posto à roda e vamos medi-lo agora do berço ao túmulo. Então, o nosso critério é muito mais ousado, é muito mais amplo.
A lei prevê ainda um sistema voluntário de certificação para as empresas, por meio de um sistema brasileiro de certificação do hidrogênio. O certificado atestará a intensidade das emissões de gases do efeito estufa na produção do hidrogênio. A lei que cria estímulos à produção de hidrogênio verde foi sancionada no Ceará, estado que já tem projetos em andamento para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Projeto apresentado por Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre o afastamento do empregado do trabalho para acompanhamento de filho menor de idade por motivo de saúde.
Ao lembrar que esse direito já é assegurado aos servidores públicos, o deputado defende a isonomia para que trabalhadores do setor privado tenham a mesma proteção.
E o que que acontece quando você, com uma criança de 5 anos, 6 anos... vai ao médico, mas diz assim, ela está com amidalite, febre alta e precisa ficar em casa e alguém dá remédio para ela. E se você não tem com quem deixar, você não tem um avô, uma avó, essa criança tem que ficar abandonada, porque não é permitido se afastar do serviço. O funcionário público é permitido, mas a empresa privada não consegue além de um dia apenas.
Dr. Luiz Ovando enfatiza que a medida é importante para garantir que crianças doentes recebam cuidado adequado em casa, evitando a contaminação dos colegas nas escolas. O deputado acrescenta que a presença dos pais tem um papel significativo na recuperação rápida e eficaz de seus filhos.
Desenvolvimento Regional.
Tonio Vancher, do PP do Paraná, defende a criação de um fundo constitucional de financiamento para as regiões Sul e Sudeste, a exemplo do que já existe para o Norte e o Nordeste. O deputado comenta que os recursos serviriam, por exemplo, para custear obras de infraestrutura.
É algo interessante que leva o dinheiro lá na ponta onde ele precisa estar para resolver os problemas de gargalos de infraestrutura, como nós temos no Paraná. O Paraná, hoje nós temos uma estrada só, a BR-277 que chega a Porto de Paranaguá. Se acontece um acidente, paralisa todo, o porto fica isolado. Então, temos que viabilizar novas traçadas de rodovias, de ferrovias, para melhorar ainda mais. O Paraná é um estado que cresce muito, então nós temos hoje um gargalo enorme, que é o Porto de Paranaguá, a melhoria no porto e também o acesso ao Porto de Paranaguá.
Toninho Vancher também acredita que o fundo seria crucial para atender a emergências, como a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia, segundo o deputado, é proporcionar um desenvolvimento equilibrado do país.
Esporte.
Avança na Câmara projeto de lei que cria a Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas. O repórter João Gabriel Freitas conta como deve funcionar.
No ano das Olimpíadas de Paris, avança na Câmara dos Deputados um projeto que institui a Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas públicas. O objetivo da proposta é criar um marco anual na educação brasileira para incentivar o exercício físico e os valores da cultura olímpica, como espírito esportivo, solidariedade e respeito. Pela proposta, competições e dinâmicas devem ser desenvolvidas de forma multidisciplinar e devem seguir o planejamento pedagógico de cada escola. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2019 e enviado ao Senado. Os senadores fizeram duas alterações principais. O texto original determinava que a Semana Olímpica se iniciasse obrigatoriamente no dia 23 de junho, Dia Olímpico Internacional. Porém, o Senado sugeriu que a data fosse usada apenas como referência para a realização do evento. Assim, as instituições de ensino teriam autonomia de escolher o período da Semana Olímpica de acordo com as suas particularidades. Outra alteração indicada pelo Senado é a inclusão dos valores paralímpicos. Dessa forma, o evento também serve como instrumento de incentivo ao esporte de pessoas com deficiência. As alterações foram aprovadas pela Comissão de Educação da Câmara. O relator na comissão, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, afirma que a soma do esporte paralímpico reforça o poder inclusivo da educação.
Integrar e incluir pessoas com deficiência dentro de ambiente escolar é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Ganha quem está sendo incluído e ganha aqueles que estão recebendo a pessoa com deficiência, que aprendem no dia a dia o quão é importante a tolerância, a inclusão.
Agora, a criação da Semana Olímpica e Paralímpica nas escolas públicas será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Turismo.
relatora do projeto que cria a política de apoio ao turismo rural, Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, afirma que o segmento está crescendo nas últimas décadas. Para a deputada, o Brasil precisa fomentar mais o setor e valorizar o campo.
Hoje nós temos pelo interior do Brasil fazendas coloniais, temos vinícolas, que é muito interessante, temos rotas de cachoeira, e tudo isso é importantíssimo, porque é uma forma do produtor também ter um recurso a mais, não só oriundo da atividade rural. Então, por isso a gente precisa incentivar e muito o turismo rural no Brasil. Ele representa 3% do mercado turístico hoje, 250 mil postos de trabalho e movimentou em 2019 cerca de 10 bilhões de reais. E principalmente depois da pandemia, as pessoas procuram um lugar com mais tranquilidade, procuram mais a natureza para estar fazendo as suas viagens, descansando. E realmente, né, é bem melhor se descansar no campo do que numa cidade.
Ana Paula Leão ressalta que atualmente Minas Gerais é um dos destinos mais procurados para o turismo rural, já que o estado possui várias vinícolas e oferece diversos passeios rurais, além de ser referência na produção de café.
Meio ambiente.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, faz um alerta sobre o colapso ambiental que o planeta enfrenta. Ele afirma que isso é resultado de práticas insustentáveis de ocupação, produção e distribuição de recursos, o que gera efeitos alarmantes no meio ambiente. O deputado enfatiza o que é preciso fazer para reverter esse quadro.
É preciso ações tópicas, pontuais, imediatas. Nós temos biomas riquíssimos, o da Amazônia, e os rios lá estão diminuindo o seu leito. Nós temos o bioma do Cerrado, cujo desmatamento tem crescido por causa da fronteira agrícola, do agronegócio. E todos eles estão ameaçados. A própria Mata Atlântica, que tem dificuldade de preservar o que resta de floresta original. Ora, como fazemos isso? Essas políticas gerais, frutos de acordos internacionais, têm que descer do papel para a vida. Se não, o acordo de Tóquio, de Paris, não adianta nada. Se ficar só no discurso ou no documento, na declaração de intenções.
Além disso, Chico Alencar afirma que é preciso valorizar os órgãos de fiscalização ambiental. Ele ressalta a necessidade de aprovar planos de carreira para os servidores do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. E realizar concursos públicos para órgãos de controle ambiental.
Cultura.
Câmara reconhece música de Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional. Conheça um pouco da obra do violonista na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reconhece o conjunto de composições do violonista Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional. Além de valorizar a obra do artista, a medida contribui para a preservação e a difusão das técnicas de composição que ele desenvolveu ao longo da vida. Para virar lei, a medida ainda depende da aprovação final do Senado. Durante os 2 anos de análise nas comissões da Câmara, deputados relembraram a trajetória do músico paraense que nasceu em 16 de abril de 1943. Foi o caso de Raimundo Santos, do PSD, do Pará, na Comissão de Cultura.
Ele nasceu dentro de um barco que se engrava ali às águas do rio Surubiú, em Alenquer, indo para Santarém. Morou em Santarém, deixou mais de 60 álbuns, era arranjador, instrumentista, compositor.
Sebastião Pena Marcião adotou como sobrenome artístico a referência ao rio Tapajós, que banha Santarém. Autor da proposta de reconhecimento da música de Sebastião Tapajós como manifestação da cultura nacional, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destacou a importância do violonista para a difusão da cultura regional mundo afora.
Estudou nos maiores centros musicais da Europa, sem nunca ter perdido suas referências amazônicas. Fez parcerias de sucesso com artistas igualmente consagrados.
Ao fundo, Tapajós toca um trecho de Verano Porteño, do ícone do tango argentino Astor Piazzolla. Ao longo da carreira, o paraense teve duetos memoráveis com Valdir Azevedo, mestre do Chorinho, Sivuca e Hermeto Pascoal, de múltiplas brasilidades nos ritmos instrumentais, Zimbo Trio, que transitava entre o jazz e a bossa nova. Tapajós ainda compôs e tocou ritmos populares como esse afro-samba. Sebastião Tapajós é muito conhecido pela música instrumental, mas ele também teve a obra enfeitada por versos de parceiros como Billy Blanco e Maria Nazar. É o caso desse Tamborim de Prata, cantado aqui por Arnaldo Henriques. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, explicou o que esse reconhecimento da música de Sebastião Tapajós vai representar na prática.
Sebastião Tapajós teve uma importância fundamental. O reconhecimento da inspiração para outras gerações, bem como para projetos que visam a preservação e a divulgação da sua obra.
Ayrton Faleiro concordou.
Vejo no Instituto Sebastião Tapajós, criado com ele ainda em vida, como uma organização capaz de manter viva a memória dele e abrigar os que querem levar em frente suas ideias e seus projetos, seus sonhos.
Ao longo da carreira, Sebastião Tapajós ganhou vários prêmios internacionais, entre eles, melhor disco estrangeiro com o álbum Guitarra Latina e melhor álbum de 1981 na categoria Folclore com o álbum Guitarra Crioula. O músico paraense morreu aos 79 anos de idade em 2 de outubro de 2021 em Santarém. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.